Olá, amigos, bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos aqui no podcast Disco Voador. Hoje, episódio 141, atendendo aí aos pedidos do pessoal que vem acompanhando a série dos vocalistas, dos intérpretes, dos frontmen, né? Aquela série, aquele quadro, né, que a gente já está fazendo já algumas semanas aí para trás aqui no Abduzidos. Hoje a gente vai falar sobre as grandes cantoras, né? Sejam elas brasileiras, estrangeiras, cantoras, mulheres, vocalistas que lideram aí as suas respectivas bandas. É muito importante a gente falar sobre isso, porque afinal de contas estamos no mês das mulheres, né? Como se as mulheres precisassem de um mês para chamar de seu, mas já que é o que se diz aí que é o mês das mulheres, né, o dia das mulheres. Então esse episódio aqui é sobre as grandes cantoras da música. Antes da gente falar sobre elas, cabe aqui uma pequena explicação. Hoje eu, Ramon, tô voando aqui com vocês sozinho. Sozinho não, eu e o Henrique, né, porque o Thiago Zalinski, ele foi mais uma vez estabelecer novos negócios, dessa vez em Capitão Enéas, uma cidade próxima ali de Montes Claros, né, no, mais ou menos ali no meio, no oeste mineiro ali, se não me falha a memória. Mas, enfim, acho que o Thiago está querendo conquistar ali os territórios de Montes Claros e aquelas cidades ali daquela região de Minas. Então o Thiago não está aqui hoje, estamos eu e Henrique apenas para falar das cantoras. Henrique, cara, a gente tem muitas cantoras, né? Muitas mulheres que cantam, muitas front women, por assim dizer, né? E tanto no Brasil quanto fora, né? Eu acho que a gente tem que começar pelas brasileiras mesmo, né? A gente pode falar de tantas cantoras no Brasil. Eu, por exemplo, acho que entre homens e mulheres, a maior intérprete, ou maior ou a maior intérprete, desconsiderando o gênero, a maior intérprete que há no Brasil é uma mulher, uma cantora. Maria Bethânia, não tem como dizer outra pessoa, não tem como pensar em outra cantora quando se fala de música brasileira. E olha que a música brasileira nos deu nomes como Gal Costa, Nana Caymmi, né, e Elisete
A própria Elis
Cardoso.
Regina.
A própria Elis Regina, óbvio, claro, não podemos esquecer da Elis, mas eu acho que a Bethânia, ela tem um poder, uma mística assim em volta dela, né? Isso não estou querendo puxar para nenhum aspecto religioso, né? Que todo mundo sabe que a Bethânia é muito forte nesse sentido, mas tem uma coisa ali muito forte quando ela sobe no palco, sabe? Aquela coisa dela subir no palco descalça, aquela coisa dela fazer meio que um sinal da cruz, alguma coisa assim, encostar a mão no chão do palco, sabe? E sair levantando a mão. Tem uma coisa muito forte na Bethânia em cima do palco, e sem contar a voz poderosíssima, né? E eu acho que um bom critério, antes de eu passar a palavra para você, um bom critério para a gente se guiar, para a gente balizar o nosso papo, é pensar o seguinte: essas cantoras, elas gravaram versões de músicas. Estou falando no caso da Bethânia, no caso da Gal, no caso da Elis, que não são exatamente compositoras, né? Ainda que a Bethânia seja uma compositora bissexta, mas elas são majoritariamente intérpretes. Então eu acho que um ótimo recorte para a gente fazer, um ótimo guia para a gente saber se a gente está falando certo ou não, é pensar o seguinte: essas cantoras, elas gravaram versões de músicas que se tornaram definitivas em suas vozes? Por exemplo, é claro que a música Fera Ferida, do Roberto Carlos e do Erasmo, tem a sua versão definitiva na voz da Bethânia. É muito superior à gravação do Roberto, é muito superior à gravação do Caetano e é muito superior a qualquer outra gravação que quem quer que seja tenha gravado. O caso da Gal, por exemplo, a gente tem Folhetim, por exemplo, do Chico, um clássico aí do Chico que ficou mais conhecido na voz da Gal. É uma versão definitiva, claro que é. Caso da Elis, a gente pode dizer a música Atrás da Porta, que é uma outra composição do Chico. Eu acho que nenhuma outra pessoa, nenhum outro cantor deveria se atrever a gravar essa canção Atrás da Porta. Depois de ouvir a gravação da Elis, nada vai ser melhor do que isso. Então acho que esse é um bom recorte. Quais são outros caminhos aí que você vê para a gente definir uma boa cantora, Henrique?
Eu acho que como é que eu vou dizer, o controle que ela tem do palco e do público, aí também já entra também uma questão de frontwoman, né? Que é aquele critério que a gente estabeleceu quando falamos do frontman, que é aquele cantor, aquele cara que até pode não ser, não está entre os grandes cantores, né, em termos de voz, mas é o cara que consegue dominar a plateia. No caso da Gal e da Bethânia, por exemplo, voz não é problema, né? Apesar das duas vozes serem assim diametralmente opostas, né? A Gal com aquela voz bem aguda, né? Aquela notas altíssimas e tudo, a Bethânia já uma voz mais grave e tudo. Eu acho que as duas, infelizmente não vi um show da Gal, mas eu posso afirmar que ela também tinha um grande controle da plateia e tudo, de ter a plateia na palma da mão, a Gal, né? E a Bethânia, eu vi um show dela, é um negócio assim, como é que eu vou dizer? É impressionante. Ela entra no palco, ela já entra com o jogo ganho, é impressionante mesmo. Aquela voz dela, que é extremamente marcante, é uma voz que, cara, você. Tudo bem, as cantoras, mulheres, normalmente, não é que normalmente, mas a gente às vezes pode até esperar uma voz um pouco mais aguda, né? Mas claro que temos cantoras maravilhosas com vozes mais graves, como é o caso da Bethânia, como o caso da Zélia Duncan e da Ana Carolina também. Mas a Bethânia, ela tem uma coisa ela parece que ela hipnotiza a plateia. Né, hipnotiza, mas não que a plateia fique parada, mas a plateia fica completamente na mão dela, nas mãos dela. E falando em versões definitivas, eu acho que a própria Maria Bethânia tem uma versão que eu acho sensacional, que é de Neg, do disco Álibi. Eu acho que essa versão aí eu ouço desde criança essa música, assim, e um tempo atrás eu achei esse CD, Álibi, vi essa música Neg e falei, pô, vou levar. E era realmente, né, nessa música. Vi o show dela em 2022, no Vivo Rio, e também ela cantou essa música, né, para minha felicidade. E uma outra versão assim definitiva da Gal, né, para falar da Gal, Força Estranha. Eu acho que a interpretação dela para essa música, a música já é maravilhosa, né, fica ainda mais sublime. Então eu acho que é a questão da presença de palco, da dominação que elas têm da plateia.
E também a gente tem que falar no caso da mesma forma que a gente fez um episódio sobre frontman, né? Por exemplo, citando aí o Mick Jagger como um cara que domina o palco, mas não é exatamente um grande cantor. A gente tem que falar a mesma coisa, mas do lado feminino, né? Eu acho que é um grande exemplo. Isso a gente está pegando só no Brasil ainda, né? Acho que um grande exemplo de frontwoman é a Frontwoman, né, no caso, é a Rita Lee, porque
Sim, totalmente.
totalmente é uma mulher que dominava os palcos, né? É chato falar isso no passado, né? Como se é inacreditável o fato da Rita ter morrido, o fato da Gal ter morrido, enfim. Mas dominava os palcos. Você vê principalmente as gravações dela depois que saiu dos Mutantes, né, com o Tutti Frutti, e depois que acabou que ela saiu do Tutti Frutti e ela assumiu a carreira solo ali junto com o Roberto de Carvalho, né, as roupas que ela usava, cada turnê tinha uma roupa, um figurino específico, né, marca da Zorra, tinha uma turnê que era só, era como se ela tivesse com os seios à mostra, assim, sabe? Com uma meia taça, um sutiã assim, meia taça, mas com os seios à mostra. Tinha show que ela se vestia de palhaço, tinha muita coisa assim, e isso compõe uma mulher em cima do palco, que não é exatamente uma cantora extremamente técnica como é a Bethânia, como era a Elis, né? Mas que tem uma presença de palco inexplicável também, sabe? Acho que a principal marca da Rita, a gente lembrar da Rita como uma incrível compositora, óbvio, mas como o papo aqui é sobre voz e sobre performance, a gente vai lembrar muito mais da Rita com relação à sua performance do que qualquer outro aspecto mais técnico, né? Afinal de contas, ela era a parte mais performática, a parte mais irreverente dos Mutantes, né? Ela era também uma das compositoras da banda, né? Grande parte das maiores músicas, das grandes músicas dos Mutantes tem a caneta da Rita também. E sem contar aquela presença angelical, né, na banda. Você vê os vídeos, os poucos vídeos que tem dos Mutantes com ela na frente, a gente consegue ver aquela presença angelical dela, mas ao mesmo tempo anárquica, né? Tem uma capa de um disco dos Mutantes que ela tá vestida de noiva, então quer dizer, isso em 1968, 69, nada poderia ser mais subversivo, para usar uma palavra da época, né? Você destaca alguma outra cantora brasileira, por enquanto, que tem essa mesma característica, Henrique?
Olha, cantora brasileira, eu acho que é difícil você. Com certeza tem, não tô lembrado agora. Mas realmente a Rita tinha essa questão da irreverência que eu acho muito interessante, porque além de, claro, de ser uma grande performer, né, no palco, ela tinha umas tiradas engraçadas, né? Ela tinha também esse lado de humor. Não vou dizer que era em todo show, né? Só fui a um show dela, mas eu pelo menos eu fui agraciado com algumas coisas engraçadas que ela falou no show. Então, ela tinha essa coisa do humor, do escracho, né? Daquela coisa de falar as gargalhadas, né? Às vezes dos problemas do Brasil e tudo. Eu acho que a Rita tinha muito disso. E uma grande compositora, né? Claro. Apesar de não ser esse o foco, né? Mas o foco do nosso podcast aqui. Mas a Rita, sim. E ela está nesse seleto aí, grupo aí de grandes cantoras nossas aí.
Bom, para responder então para você, eu acho que a outra pessoa que pode entrar no mesmo quadro da Rita é a Wanderleia. Wanderleia
É, claro,
mudou
né?
o comportamento da juventude feminina nos anos 60, né, com as roupas que ela vestia, com as músicas ousadas para a época que ela cantava, né? Ela não era uma compositora, aliás, uma compositora também igual a Bethânia, né? Compôs uma ou outra coisa. Tem crédito de compositor em pouquíssimas músicas. Mas ela foi uma intérprete, é uma intérprete das músicas jovens daquela época, né? As coisas que o Roberto e o Erasmo fizeram, né? E outros compositores também, como Renato Barros e, enfim, dezenas de outros compositores que ela gravou nos anos 60. Mas depois, nos anos 70, ela fez uma carreira totalmente do avesso, né? Uma carreira muito mais voltada para MPB, sabe? Isso é uma coisa que até é pouco explorada quando a gente fala da Wanderleia. Uma carreira voltada totalmente para MPB, sabe? Gravando música do Caetano, gravando música do Jorge Maltner, do Gil. Gil compôs para ela, Jorge Maltner compôs para ela, sabe? Entrando em trilhas de novelas totalmente adultas e nada a ver com que ela tinha feito nos anos 60, né? Gravou um disco fabuloso, um dos grandes discos da música brasileira, junto com Egberto Gismonti, né? Quem diria? As pessoas que torceram o nariz para ela anos antes devem ter enfiado. Enfim, eu ia falar outra coisa, mas para que esse
Deixa pra
podcast
lá.
fique educado, devem ter colocado a
Deixa
corda
pra lá.
no pescoço, né?
Deixa isso pra lá.
quando ela gravou um disco incrível, absurdo de bom com o Egberto Sismondi, sabe? Um disco extremamente. Bom, falar que um disco do Egberto é bem tocado é, porra, é a mesma coisa que dizer que o céu é azul, né? Mas
É
assim,
verdade.
ninguém esperava que a Wanderleia entrasse nessa e entrou, segurou a onda e, para mim, gravou o seu melhor disco. Mas além da Wanderleia, tem outras grandes cantoras também, cantoras barra compositoras, barra intérpretes, como a própria Zélia Duncan, que você citou no início da
Sim.
gravação. A gente não pode deixar de falar da Cássia Eller.
Grande Cássia Eller.
Grande Cássia Eller, que deu voz a discos aí que foram ouvidos. Qual casa de vocês que estão aí ouvindo, qual casa de vocês não tinha o acústico da Cássia Eller, né? Porque esse disco parece que todo mundo tinha. É
Vendeu
impressionante.
muito,
Vendeu muito.
vendeu horrores.
E dando voz às músicas do Nando Reis e de outros compositores, né? Não podemos esquecer também da Sandra de Sá, uma das grandes vozes
Grande.
dos anos 80, né? Cantando aí sucessos como Olhos
Joga fora no
Coloridos,
lixo.
Joga Fora no Lixo e tal. Até interessante falar nessa música, né? Porque tá rolando aí uma série, uma coisa impressionante na Globoplay. Uma série sobre Michael Sullivan e Paulo Massadas, né, dois dos grandes compositores aí da música brasileira, que escreveram Joga Fora no Lixo para ela. Mas enfim, fecha parênteses que hoje o tema são as mulheres. Além da Sandra de Sá, pô, como não falar da Nana Caymmi, né, que gravou clássicos aí, eu destaco, se tiver que destacar um entre tantos, eu destaco o estupendo disco que ela fez com César Camargo Mariano. Né, uma aula de tanto de voz como de técnica, impressionante mesmo. Além dela, pô, temos que falar de cantoras mais jovens, a Érica Martins, que foi da Penélope, foi dos Autoramas e tem uma carreira solo muito muito interessante. Eu adoro a Érica, tem maior interesse nas coisas que ela faz. Adorava quando ela fazia parte dos Autoramas. Para mim, a banda, ela segurava a banda, apesar de ela não ser original da banda e nem tampouco ser a dona da banda, mas sempre gostei mais dos Autoramas com ela nos vocais.
Ela é muito carismática, né?
Ela é muito
Então,
carismática, exatamente. Tem muitas cantoras, a gente tem que falar também da Alcione, que está fazendo aí 80 anos, né, de idade, enfim, fazendo show de 50 anos de carreira. Grande cantora, grande intérprete.
tem a Paula Toller, que
Paula Toller, do Kid Abelha, claro.
eu acho que ela é uma cantora que ela melhorou muito ao longo do tempo. Ela começou com o Kid Abelha lá, né, o primeiro disco, Seu Espião. Você percebe que ao longo dos discos, ao longo do tempo, ela foi melhorando, melhorando como cantora. Eu acho que todo mundo, todo artista vai melhorando ao longo do tempo, né? E ela foi assim, bem perceptível. E a interpretação dela, a questão dela, o interessante do Kid Abelha, só fazendo um pequeno parênteses, é uma banda que começou lá com o Leone também, e ela, junto com o Leone, fez uma dupla de compositores sensacional. Uma dupla sensacional, assim, só hit. Quando o Leone saiu, a banda teve que continuar fazendo música, né? Então ela fez muita música com Jorge Israel e a banda continuou com seus hits, né? Ela conseguiu sobreviver, né? Então eu acho que a Paula Toller, a gente está falando de composição, mas eu acho que ela como cantora também, eu acho ela muito boa, tem uma voz muito interessante. A gente tem que botar ela nessa lista também.
Com certeza. E agora, para a gente passar aqui para os internacionais, né? Para as cantoras internacionais, antes da gente passar para as internacionais, não posso deixar de mencionar também a grande dama da Bossa Nova, né? Elisete Cardoso, do samba da Bossa Nova, né? Primeira pessoa a gravar Chega de Saudade, né? Temos que mencioná-la. Nara Leão
Isso.
também, uma outra forma de cantar, mas também uma cantora muito importante no Brasil. Não podemos esquecer da Simone, né, que acabou erroneamente ficando aí meio como se fosse uma, enfim, como é que a expressão ficou? ficou meio
Muito popular, muito
muito popular,
popular.
motivo de piada por conta daquela versão que ela fez do John Lennon, né, a música do
É, do
Natal.
Natal, né?
Mas, na verdade, é uma das grandes cantoras do Brasil. Tem discos fabulosos nos anos 80, assim, sabe? Principalmente tem um disco ao vivo dela que eu acho incrível, sabe? Uma grandíssima cantora. E por falar em grandes cantoras, para a gente passar para os internacionais, não podemos deixar de encerrar a parte brasileira com uma cantora que a gente precisa separar o CPF do CNPJ, né? A Baby.
Grande baby.
É, grande Baby, a voz de uma geração, a voz de uma das principais bandas aí do Brasil, dessa redescoberta aí dos anos 70 que as gerações mais novas vem liderando, com certeza os novos baianos estão aí na cabeça. E quem acompanha a Baby hoje vê que ela tem pensamentos e opiniões assim um pouco destoantes, né? Sobretudo comparado ao que ela viveu nos anos 70, é totalmente destoante. Então, quem discorda, quem não tá a fim de macetar o apocalipse, como diria a Ivete, abre parênteses. Outra grande cantora, fecha parênteses. Assim como a Sandy, fecha parênteses. Quem não tiver a fim de macetar o apocalipse, esqueça o que a Baby vem falando nos últimos tempos e escute os discos que ela fez, tanto com os Novos Baianos como na carreira solo. Henrique, vou deixar você. Fala, fala.
Eu assisti um show da Baby em outubro do ano passado, aqui no Rio mesmo. Cara, que showzaço. Vou te falar uma coisa, que showzaço. Uma banda sensacional, dois guitarristas e banda pesada. Claro, quando tem que tocar coisa leve, a banda também bastante versátil, mas você vê que os dois guitarristas, bem rock and roll mesmo, tinha músicas ali pesadas ali, em termos de rock mesmo, de peso de guitarra. E ela cantando pra caramba, cara. Aquela mesma voz, assim, que a gente conhece lá da época dos Novos Baianos. Sensacional. O show dela tá muito bom, cara. Mas fala aí.
Verdade. E por falar em guitarra, a gente não vai acabar nunca, né? Não vai passar nunca para as internacionais. Mas por falar em guitarra, não podemos esquecer da Pitty também. A Pitty,
Ela é boa
dentro
também.
da sua área, dentro da sua expressão ali, é uma grande cantora que faz muito bem o que se propõe a fazer. Vou deixar você guiar agora os internacionais, as cantoras internacionais. Vai lá.
Eu acho que a gente pode começar com a Tina Turner.
Sim.
Finada Tina Turner, infelizmente, do Tá Entre Nós. Ela é uma daquelas grandes cantoras que surgiram lá nos anos 50, 60, junto com o marido Ike Turner, que é um cara bastante importante para o rock and roll, acho que um dos primeiros nomes do rock. E ela com aquela voz de... Parecia um trovão aquela voz dela. A gente... lembra muito da Tina Turner, com aquele visual, com aquele cabelão louro, né, meio alourado, com aquelas músicas já nos anos 80, que foi justamente, apesar dela ter feito muita coisa boa antes, foi nos anos 80 que ela conseguiu como é que eu vou dizer, o estrelato total, né, com uma música como The Best, We Don't Need Another Hero, Private Dancer, que é uma música do Mark Knopfler, do Dire Straits, fez para ela, entre muitas outras, né? Ela tem toda aquela veia soul music, e ela também conseguiu incorporar aquele vozeiraço do soul music para o rock, tanto que era chamada de a dama do rock, a rainha do rock. Então, ela, além dela ter um agudo, aquela potência de voz, ela no, nos graves também ela trazia uma certa, como é que eu vou dizer, um calor, né, um calor nos graves. Tanto que eu estou puxando essa expressão nesse calor nos graves, porque num excelente documentário que está na Netflix, que é A Noite que Mudou o Pop, que fala do We Are the World, como surgiu aquela oportunidade de juntar tanta gente boa junta numa mesma noite, no mesmo lugar. E aí a Tina Turner é uma dessas pessoas, um desses artistas. E o rapaz, o cara que estava selecionando quem ia fazer os solos, a ordem, como cada um ia cantar, ele falou: não, a Tina, ela tem que cantar essa parte, porque essa é a parte mais grave, ela tem muito calor no grave, alguma coisa assim. E é verdade, quando você a gente ouve ela cantando aquela meia estrofe lá, porque só podia cantar meia estrofe mesmo cada um, porque era tanta gente para cantar, você percebe que aquela ali é uma outra Tina Turner, né? Com aquela voz de trovão tá ali amansada. Então eu acho que ela, sim, foi uma grande cantora da música, né? Da música mundial. Não vou dizer nem da música americana, mas da música mundial, que a música não tem fronteiras. Eu acho que ela merece ser lembrada aí.
Sem dúvida, uma das maiores de todas, né? Do pop, certamente, do rock, né? Não importa o gênero, ela tem que estar presente. Assim como a Madonna, né? Outro exemplo daquele, como a gente falou da Rita, né? Que, ainda que não seja uma voz poderosíssima, mas tem uma presença de palco impressionante, né? Marcante. Que ajuda a colocar ela aí no panteão das grandes cantoras. E nós vamos poder ver isso pessoalmente daqui a pouquinho, né? Daqui a menos de 2 meses aqui na praia de Copacabana, já que ela vai fazer um show, né, gratuito aqui para os cariocas. É uma pena que, enfim, a gente viva essa imensa sensação de insegurança para um show desses, mas eu acho que quem encarar. Não vai ser meu caso, mas quem encarar vai ver um showzaço.
Sim. Eu acho que a gente tem que também colocar a Janis Joplin nessa lista,
Total, total.
né? Eu acho que ela talvez, eu não sei, talvez junto com a Tina Turner. Estou falando da Tina Turner porque a gente falou dela agora. A Tina Turner ia mais pro soul. A Janis Joplin tinha uma voz aguda, uma voz às vezes até meio rouca, mas é uma voz aguda, urgente, uma voz de altas notas, mas ela era totalmente mergulhada no blues. Então a gente ouve músicas como Maybe, como Try Just a Little Bit Harder, Mercedes-Benz, que é uma música que é do último disco dela, que foi lançado póstumamente, que é do Pearl, que eu acho que essa é a última gravação dela. E essa música, Mercedes-Benz, é uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi, porque é só ela cantando. Só ela cantando, não tem nenhum instrumento, é só ela, a capela, só com uma batida, talvez do pé dela, para marcar o ritmo, marcar o andamento. E poucas cantoras já ouvi em disco que exalava tanta emoção assim. Poucas cantoras. Ouvindo aquele disco, I Got Them Old Cosmic Blues Again, Mama. Nome grande, né? Nome longo. Esse é o. É um disco que ela lançou depois que ela saiu do Big Brother and the Holding Company. Seria o terceiro disco que ela gravou, né? E o primeiro como talvez como uma artista que liderasse uma banda. E esse disco ele é sensacional. A gente fala melhor dele e dos outros no programa que a gente fez sobre a Janis Joplin. Mas esse é o meu disco preferido dela. Então, é um disco que ela exala emoção assim, em todos os poros da pele dela. Assim, eu ouvindo. Quando eu ouvi esse disco, falei, caramba, essa mulher estava assim em outra galáxia quando gravou isso, ou estava afundada numa emoção tão grande que aquele momento ficou cristalizado. Eu acho que a Janis Joplin tem que estar nessa lista, assim. Não na lista, isso não é uma lista, é só um bate-papo, né?
Assim como Sandy Denny e Anne Haslam, né? Para a gente começar a encerrar aqui nosso episódio.
Totalmente. Totalmente. Sandy Denny e Anne Haslam são duas grandes cantoras aí. Vamos dizer, Sandy Denny era mais o lado folk britânico. Né? A gente falou dela também no episódio com artistas que quase ninguém conhece, a parte 1 do podcast. Eu falei sobre ela, fiz um apanhado assim geral sobre a carreira dela. Ela tinha uma voz bastante doce, mas também bastante emotiva. Eu destaco uma interpretação dela para a música Crazy Man Michael, que é do disco Legion Leaf da banda Fairport Convention, que é uma banda de folk britânico, que está até hoje na estrada, né? Até hoje aí fazendo show. Esse disco eu acho que é de 1969. Eu creio que esteja no Spotify, mas tem por aí. É uma interpretação maravilhosa. E a Anne Haslam, É a cantora do Renaissance, que é uma banda de folk progressivo, um progressivo sinfônico misturado com folk, a minha banda de progressivo preferida, né, diga-se de passagem. E ela já tem também uma voz doce, mas parece que é uma voz de um anjo, de uma delicadeza. É delicada, mas é uma voz também bastante, como é que eu vou dizer? Não vou dizer resistente, acho que resistente é um adjetivo, não é um adjetivo mais adequado, mas é uma voz delicada, mas consegue chegar a alturas assim de nota muito, muito, muito estratosférica, assim, um negócio muito impressionante, tanto em estúdio quanto ao vivo, né? Se vocês pegarem alguma gravação do Renaissance nos anos 70, atualmente ela também alcança. Eu vi show dela em 2022, que tá espetacular a voz dela. Com mais de 70 anos, ela ainda está mandando muito bem. Mas pega as gravações ao vivo dos anos 70 para entender como era a voz dela. E estúdio também, claro. Mas ela tinha também uma voz doce, mas era uma coisa mais angelical, né? E também tem uma grande cantora, só para a gente encerrar, que é a Ann Wilson, do Heart. Essa aí também é uma cantora extremamente talentosa, um vozeiraço também. Bruce Dickinson, olha só, Bruce Dickinson, um pouco tempo atrás eu vi uma matéria dele falando dos grandes cantores que ele gostava, e ele falou também muito dela, né? Então, tem a chancela do cara, né? Então, é para se prestar atenção. Eu destaco da Ann Wilson e do Heart uma música chamada Crazy on You, que é maravilhosa, principalmente a versão, isso tem no YouTube, deles cantando isso na indução deles no Rock and Roll Hall of Fame. Espetacular. Tem If Looks Could Kill, These Dreams, eu esqueci, tem várias músicas aí. Vou botar essas três aí, mas tem outras maravilhosas. Vou botar a banda Heart, vai ver que voz que essa mulher tem. Mais alguma aí, Ramon?
Ah, várias. A gente pode fazer dezenas de episódios desse, mas vou encerrar mencionando, só passando por algumas grandes cantoras também, desde lá de trás, como Shirley Bassey, que gravou vários temas de filmes do James Bond, Sabrina Carpenter, é Sabrina Carpenter, que era baterista do Carpenters também era, né?
Karen
Karen
Carpenter.
Carpenter, sei de onde eu tirei Sabrina, mas enfim, Karen Carpenter, que era era baterista também, né? Além de cantar,
Ótima baterista
ótima
e uma cantora
baterista, exatamente.
fenomenal.
Sheryl Crow, Betty Hart, que
Ótima.
tem um trabalho também voltado para o blues, né? Uma cantora mais
Muito boa.
recente. E, cara,
Adele.
são dezenas, dezenas, dezenas. Tem a Adele também, que é uma cantora mais recente que eu adoro. E outras também que, por mais que não sejam o que mais rola aqui, a gente tem que destacar, como a própria Taylor Swift, que mudou o jogo da indústria musical nos últimos anos aí. Beyoncé, Rihanna, cara, não tem como não falar da Shakira, não tem como não falar da Miley Cyrus, que fez uma performance espetacular no Grammy um ou 2 meses atrás. Sabe, e são muitas cantoras, muitas mulheres que, pô,
Lady
Lady
Gaga.
Gaga, sem dúvida, pô, tanto no seu trabalho pop como no seu trabalho voltado pro jazz, né? Ela fez dois discos com o Tony Bennett, dois discos lindos, e faz de vez em quando aí shows só com repertório de jazz. Então isso já mostra que, além de uma grande performer, é uma incrível intérprete, né? Para mim, dessa geração mais voltada pro pop, assim, é a que eu mais gosto, a que eu mais tenho curiosidade de saber o que anda fazendo. E é isso. E, pô, tanto no exterior, né, na Europa e nos Estados Unidos, como no Brasil, a gente está cercado aí de imensas cantoras, sabe, de grandes grandes performers, de grandes mulheres que, sei lá, fazem
Que
trabalho
deixa uma música melhor, né?
que deixam a
Não
música melhor, não tem dúvida, sabe?
só de cantores temos,
Isso.
não só cantores, né? Nós temos grandes cantoras aí, que é o que deixa a música mais interessante.
É muito bom a gente saber que elas são muito bem representadas e despertam interesse, despertam, aumentam sua base de fãs a cada dia, justamente por conta de seu talento. E é isso, eu quero
Exatamente.
saber de vocês aí que estão nos ouvindo, seja no, nas plataformas de streaming ou no YouTube, quais são as cantoras preferidas de vocês, quais são as cantoras que vocês mais gostam, quais são as mulheres que vocês mais gostam de ver em cima de um palco, performando, tocando, cantando. Sabe? Vamos falar mais, vamos conversar, deixe seus comentários aqui. E quem sabe, certamente virão vários comentários com nomes que a gente não citou. Quem sabe daqui a uns meses a gente faz um volume 2, porque certamente deixamos de falar inúmeras.
Ah, tem material aí para mais uns dois ou três aí, pelo menos.
É isso aí. Então, ficamos aqui, eu e Henrique, no episódio 141 da série Abduzidos. Inscrevam-se aqui no canal, deixem um comentário, ativem o sininho, deixem seu like, sigam a gente nessa plataforma de streaming. Essa é a forma para vocês nos ajudarem, ajudarem o Disco Voador a voar cada dia, cada semana mais alto. Falou? Até semana que vem. Um abraço.
Um abraço.